Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos nossos ouvintes. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2021, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E no programa de hoje, nós vamos conhecer um projeto de ensino e divulgação musical realizado pela UFMS, que é coordenado pela professora Ana Lúcia Gaborim. A ideia é fazer circular a produção artística da Escola de Música da Universidade, assim como dos grupos do curso de música da UFMS. Bom dia, professora Ana. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vinda.
Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos os ouvintes. Eu é que agradeço por essa oportunidade para a gente divulgar os nossos projetos.
A Ana concluiu o curso técnico em piano clássico, possui graduação em música com habilitação em composição e regência pela Unesp e mestrado em música pela mesma universidade. Também possui doutorado em artes música pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora de regência, canto coral, técnica e expressão vocal do curso de licenciatura em música da UFMS e do curso de mestrado profissional em artes. Bom, professora, explica para a gente como e quando surgiu a ideia desse projeto de extensão, né? Surgiu de alguma necessidade que você observou? Como que foi?
Bom, o projeto se iniciou em 2019, a partir da possibilidade de apoio de uma emenda parlamentar. Então, na verdade, nós temos na universidade o programa Escola de Música da UFMS já desde 2018. E a Escola de Música, ela visa capacitar os nossos acadêmicos do curso de música, licenciatura, para que eles já no curso de música, durante o curso, eles já tenham uma experiência com o ensino de música. E com isso, eles têm também a orientação dos professores do nosso curso. Então, nós já temos esse curso funcionando desde 2018, oferecendo cursos livres, a partir de uma iniciação musical. Então, nós temos piano, teclado, violão, violino, trombone, teoria musical. E, com isso, a gente procura deixar esse ensino de música mais acessível. Mas a gente tem uma grande procura, e aí a gente não conseguiu ainda atender a demanda, né, das pessoas que nos procuram para os cursos. E a gente percebe que tem um grande público interessado no ensino de música. E a gente também percebe, por outro lado, que no curso de música existe uma produção musical que acaba não sendo muito divulgada. Então, a gente tem espetáculos, concertos, próprio movimento concerto, onde a gente faz apresentações musicais com variados instrumentos, mas nem todo mundo fica sabendo, né? Mesmo que a gente divulgue aqui na rádio, divulgue nos jornais, né? Mas falta um pouco dessa propaganda, como a gente diz, boca a boca, né? E aí, muitas vezes, quando a pessoa fica sabendo que teve um concerto, o concerto já passou. Então, a gente vê que existe esse público interessado na música que a gente produz. Por outro lado, a gente também observa que, cada vez mais, no curso de música, licenciatura, a gente tem recebido alunos que tiveram uma iniciação musical nos projetos sociais, em ONGs. Então, a gente percebe que essa profissão tem crescido, que esse mercado de trabalho tem crescido, e a gente tem visto que vale a pena investir na iniciação musical. Porque se a gente oferece uma boa iniciação musical, isso vai fortalecer o próprio curso superior de música, o próprio crescimento da nossa área. Então, a gente percebeu que existia a possibilidade da gente levar essa produção para outras cidades do interior de Mato Grosso do Sul, para as periferias, para outros espaços além do Teatro Glaucio Rocha e dos eventos que a gente produz na universidade. E quando a gente teve, então, essa possibilidade de apoio com a emenda parlamentar, então nós lançamos esse projeto para que a gente tivesse esse sonho realizado. Na verdade, já era um sonho que a gente tinha dentro do curso. Infelizmente, veio a pandemia, né? Acho que mais para frente a gente vai falar mais especificamente sobre isso, mas a gente teve que se readaptar e a gente começou, então, a oferecer algumas atividades online.
E professora, fala um pouquinho sobre o público-alvo dessa ação de extensão. Qual que é a proposta do projeto em relação às pessoas que vocês querem alcançar?
A gente queria que a gente tivesse um alcance maior, porque para música não tem contraindicação, né? Então, a gente gostaria que um público maior, fora dos muros da universidade, fora da nossa cidade, tivesse, conhecesse o trabalho que a gente produz aqui, porque nós temos professores mestres, professores doutores, que têm conduzido esses trabalhos com excelência, né? De uma maneira exemplar, mas muitas vezes a gente não tem para onde levar, né? Eu vou citar o meu caso, por exemplo, eu tenho o grupo Cantemos, que é um grupo vocal, formado pelos alunos do curso da universidade. Eu tenho o projeto Camerata Cordas, que é um grupo formado por violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Mas é muito difícil, embora a gente tenha apoio da universidade para levar isso, né, para outros lugares, é muito difícil a gente conseguir toda essa estrutura. Também nos lugares que a gente vai, precisa ter uma estrutura para receber, né? Então, esse investimento seria, assim, o investimento dos nossos sonhos, né, para que a gente pudesse divulgar mais esse trabalho. Por outro lado, a gente também poderia, com esse projeto, ter mais polos da escola de música em comunidades, em projetos sociais, né? Como eu já falei, a gente tem projetos sociais nas periferias que têm dado frutos muito positivos. E não é só um trabalho em que a gente vive ensino de música, mas é uma perspectiva de vida, né? A música, o estudo musical, o ensino musical. A gente tem vários exemplos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife, né? Em grandes centros sociais, a gente vê que os projetos de música têm tirado jovens das drogas, têm tirado jovens da violência, dá para eles uma perspectiva de trabalho. À medida em que eles são, que eles veem o potencial artístico que eles têm, eles começam a melhorar sua própria autoestima. Muitas vezes esse ensino musical, ele contribui para que o jovem vá melhor nos estudos também. Então, tem uma série de resultados, de benefícios para o futuro desses jovens, que a gente gostaria de proporcionar também aqui no Mato Grosso do Sul. Como eu já falei, a exemplo do projeto Guri, a exemplo do projeto Bacarelli em São Paulo, projeto Vila Lobinhos no Rio de Janeiro, né? Então, a gente quer que essa música que a gente faz seja acessível e que uma grande parcela da população possa reconhecer esses benefícios da música, mas isso realmente só é possível com o apoio de políticas públicas, né, com o apoio de entidades e de associações que realmente também tenham essa visão, né, da música como algo que pode contribuir para uma melhora na sociedade.
E professora, quem está por trás de todo esse trabalho, né, que é realizado, desenvolvido, quem integra a equipe desse projeto de extensão?
Então, são os professores do curso de música, nós temos alunos que também são bolsistas, alguns alunos voluntários, alguns egressos do nosso curso de música que já estão atuando nas comunidades. E com relação aos projetos, nós temos desde o ano passado uma parceria com a Associação de Moradores do bairro Copa Vila 2, lá nós já temos aulas de violão, e com o Instituto Livres também, que fica na Vila Nogueira. Esses foram dois projetos pioneiros que já têm nos dado frutos, né? Têm dado resultados positivos. E a gente tem um grande apoio também da nossa Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, a PROES.
Certo. Professora, o que esse trabalho traz de importante para a área, né? Qual que é a importância desse tipo de projeto para o âmbito da universidade também?
Bom, eu vejo vários pontos importantes. Primeiro é a circulação do conhecimento que a gente produz aqui na UFMS e o alcance desse conhecimento, porque a gente não pode produzir tanto e deixar tudo guardado, né, em relatórios, em artigos, mas isso tem que ser usado, ele tem que ter uma utilização prática na sociedade. Então, o reconhecimento da comunidade é muito importante para que a gente continue levando esse projeto adiante. Pensando também, né, na função da universidade, da sociedade, pensando nesse tripé que é o ensino, a pesquisa e extensão, a gente tem atendido com esse projeto, né, essas três áreas. Então, eu acredito que a gente tem cumprido nossa missão enquanto professores, enquanto pesquisadores, porque enquanto a gente também está realizando esse projeto, a gente também tem uma pesquisa por trás, a gente começa a ver o alcance das pessoas, como isso impacta na sociedade, como que a gente pode melhorar a nossa aula de música. Então, desde que iniciou a pandemia, nós ficamos focados em construir metodologias para o ensino online, porque até então toda a nossa formação acadêmica era centrada no presencial, nas aulas presenciais. E diante do desafio da pandemia, de permanecermos em isolamento social, a gente teve que rever todas as nossas metodologias, os materiais didáticos que a gente usa. Então foram muitas e muitas reuniões com a nossa equipe. E a partir daí, nós começamos, então, a realizar uma série de atividades online. Nós realizamos workshops no ano passado, palestras, open classes, que a gente fala que são aulas abertas, né? Como se fosse uma aula do curso de música mais aberta para participação externa. Mini concertos, né? Concertos pequenos com nossos egressos, com nossos professores, nossos alunos. E tudo isso foi transmitido pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, por meio da TV UFMS e também pelo nosso canal Circulação da Escola de Música. Então, a gente acredita que, com toda essa divulgação, que, para nossa surpresa, foi para além da cidade de Campo Grande, a gente teve um público nacional e até mesmo internacional. A gente teve um dos nossos workshops que teve mais de 3 mil visualizações no YouTube. Então, a gente percebe que está tendo interesse e que está tendo reconhecimento. Então, eu acho que isso é importante. Quer dizer, a universidade, o conhecimento produzido da universidade está sendo divulgado num âmbito muito além, né? Porque, por um lado, a pandemia nos isolou, mas, por outro, ela abriu outras portas, no sentido de termos essa facilidade de nos comunicarmos com pessoas que estão em outros lugares, né? Então, eu acredito que o maior impacto nosso é as pessoas poderem perceber e entender que a música traz uma série de benefícios. Não só no sentido, eu ouço muitas pessoas falarem, ah, quando eu ouço uma música eu me sinto bem, né? Eu fico bem-humorado. Não é só nesse sentido, né, de trazer um bem-estar com a música, mas em outros sentidos, por exemplo, de desenvolvimento cognitivo, de socialização, de desenvolvimento motor também, porque tocar um instrumento ou cantar exige uma coordenação motora. Então, a música, além dela ser por si só algo que traz um bem-estar, né, que possui uma relação de prazer com o ser humano, além disso, ela também traz conhecimentos. Quanto mais você se dedica a ela, quanto mais você estuda a música, quanto mais você dedica seu tempo conhecendo música, mais percebe o quanto ela é benéfica para o ser humano.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Ana Lúcia Gaborim sobre um projeto de ensino e divulgação musical realizado pela UFMS. Bom, professora, um dos objetivos desse projeto é organizar, então, oficinas e apresentações também. O que vocês estão planejando para este ano, até por conta da pandemia, como você mesma mencionou, teve alteração na programação de vocês. Como que vocês se adaptaram a isso e o que vocês estão planejando para esse ano?
Então, como eu disse, a ideia inicial do projeto Circulação da Escola de Música era uma série de concertos curtos e aulas presenciais em alguns projetos no ano de 2020. Como isso não aconteceu, a gente pediu prorrogação desse projeto e tudo que vai acontecer no projeto vai ser à distância, vai ser online. Então, a partir de março, nós vamos começar a nossa programação, nós vamos ter alguns cursos de curta duração, por exemplo, cursos com módulos de 4 aulas, para quem quer ter uma noção de música, né? A gente que trabalha muitos anos com ensino musical, às vezes a gente quer a gente percebe que tem pessoas que falam assim, ah, eu queria só saber como é que é tocar violão, então eu queria só saber como é que é um teclado, queria só saber como é que é uma flauta doce, né? Então, ah, eu queria entender um pouquinho melhor sobre a respiração no canto. Então, a gente vai ter esses pequenos módulos, né, de 4 aulas, onde a gente vai ter uma iniciação a alguns instrumentos, né? O professor vai mostrar como é que funciona o instrumento, como que o aluno pode, onde o aluno pode chegar, né, com o estudo do instrumento, onde que ele vai chegar depois de algumas aulas, o que que ele vai ter aprendido. Então, são alguns cursos de iniciação. A gente está estabelecendo também parcerias com projetos sociais e com ONGs. Então, a gente ainda está aberto, né, nós estamos abertos para oferecer essas aulas. Nós temos os professores, nós temos a metodologia e a gente ainda, né, procura parceiros para que a gente possa ampliar esse projeto. Então, a gente vai ter o oferecimento de aulas de instrumentos musicais, em alguns projetos sociais. Nós vamos ter alguns workshops e aulas abertas, como nós já tivemos no primeiro semestre do projeto, né, que foi o ano passado. E quem quiser acompanhar tudo isso, pode nos seguir no Instagram e no Facebook. A gente tem o nossas páginas como Circulação da Escola de Música da UFMS. Então, quem tiver interesse em conhecer toda a programação, a gente também tem uma lista de transmissão pelo WhatsApp, mas é necessário que a pessoa entre em contato com a gente pelas redes sociais. Então, pelo Facebook, pelo Instagram, a gente recebe essas solicitações e a gente começa a divulgar tudo. Quem for na nossa página do Instagram e do Facebook vai observar tudo que a gente já fez ano passado, né? Todas as nossas atividades estão lá registradas.
Professora, para a gente encerrar a nossa entrevista, você mencionou, então, que tem a pretensão de expandir esse projeto de alguma forma, certo? Quais são as expectativas quanto a essa expansão? O que vocês pensam em realizar aí?
Bom, então, como eu já disse, a gente procura expandir conforme tem o interesse do público. Então, a gente teve algumas áreas que tiveram mais procura, por exemplo, viola caipira teve uma procura muito grande. Violão também teve uma boa procura. Então, a gente vai expandir nessas áreas onde a gente percebe que há um maior interesse do público, né, nesse sentido de realização de workshops, de minicursos. E a gente percebe que muitas pessoas não têm acesso a esse ensino musical, né, nem nas escolas, nem tendo isso assegurado por lei. Infelizmente, tem muitas pessoas que não conseguem ter acesso ao ensino, e a gente também vai oferecer alguns cursos de teoria musical, por exemplo, porque nós temos o vestibular de música, com as provas de habilidades específicas, e o que a gente tem percebido é que muitos candidatos não têm uma boa preparação, uma boa base para teórica musical, né, para entrar no curso. Então, a gente também vai oferecer esses cursos de preparação de teoria musical, para que a gente tenha alunos melhor capacitados para entrar no nosso curso, né? Talvez eu seja sonhadora, mas eu acho que o ensino de música ele pode contribuir para mudar muitas coisas na nossa sociedade. Mas é como eu te falei, a partir do momento que a gente começa a estudar mais música, né, a se envolver com a música, é que a gente vai entendendo melhor o alcance, como que ela vai influenciar na nossa vida, né? Então, a gente vai expandir conforme a gente tenha mais parcerias. Então, como eu já disse, ONGs, fundações que tiverem interesse em oferecer música, podem procurar-nos também. A gente vai expandir conforme a gente tiver mais alunos e conforme a gente tiver mais interessados, mais voluntários em contribuir conosco. Então, a gente tem que somar forças e a música sempre contribui para isso. E a gente vai sempre somando esforços nesse sentido de produzir cada vez mais.
Bom, o nosso programa chega ao fim. Hoje você ouviu a entrevista com a professora Ana Lúcia Gaborim sobre um projeto de ensino e divulgação musical realizado pela UFMS. Professora Ana, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns por esse projeto.
Obrigada, Bárbara. Bom dia a todos.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.